Rádio Show.
Ah, olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Tudo bem, amiguinhos? Tudo bem com vocês aí em casa? E vocês aqui no estúdio? Matias, tudo bem, Matias?
Bem.
Tá gostando do inverninho?
Eu sou frio, né?
Você é um cara do frio, né?
Eu prefiro frio ao calor.
Suas raízes uruguaias, é, não é isso?
Ali, a ola polar, né?
A ola polar.
Isso,
La ola polar.
La ola polar.
Ah, ok, sim. Tudo bem. Temos outro polar aqui conosco hoje, que seria quem? Esteban Tavares.
Esteban.
Sim, praticamente efetivado na Central 3.
Já sei o endereço agora de cabeça.
Seja bem-vindo, tá? Vamos negociar.
Obrigado,
depois um contrato, né?
Cachê também.
Porque um cachê também é necessário.
O contrato não precisa, na verdade.
Não precisa assinar nada.
É muito chato,
no bigode. No fio do bigode.
É
isso, né? Ainda bem que temos bigode. É, tudo bem com você, Lucas? Você tá legal, velho?
Muito
tá
bem.
Animadão, né?
Sim, senhor!
Ótimo, excelente. Muito bem. Nós temos uma convidada hoje que, puxa vida, faz tempo, viu? Mas faz tempo que comentávamos, inclusive, com outros convidados. E a Sabrina já veio? Eu falo assim, não, ainda não. E daí, finalmente, graças a uma brecha na agenda, temos conosco hoje Sabrina Parlatore. Como você tá, Sabrina?
Obrigada.
Você tá legal?
Tô ótima.
Você tá feliz?
Eu tô feliz.
Ah,
feliz
assim que a gente gosta. Você tá bem mesmo? Tá felizona? É, eu sei que você, nesse ano, inaugurou uma nova abrangência cultural, artística, musical, não é isso?
É, pois é, Thunder. Cantar já é uma vontade antiga minha, cantar assim profissionalmente, né? Eu sempre dava umas cantaroladas por aí com amigos, dava umas canjinhas, sim, até na época da MTV mesmo, quando a gente estava em off, né? Tava com uma banda, entrava ao vivo. Aí,
sim,
no intervalo, eu cantava com eles. Durante o luau, os luaus que eu apresentava
os
na
luaus.
Praia. Cantava, sempre dava uma cantadinha.
Sei. É uma coisa que você já traz desde criança, então, eu tenho certeza.
Ah, sim, desde criança. Sempre adorei música. Em casa sempre teve música boa.
Raízes italianas. Quais são os cantores italianos prediletos?
Ah, não sei.
Curte uma Rita Pavone?
Ah, curto, né?
Rita Pavone é demais.
É.
Rita Pavone mora no meu coração. Desde os anos 60, quando ela veio ao Brasil. E daí ela teve um lance, assim, uma fera, assim, com o netinho dos Incríveis, né?
Ah,
os Incríveis foram pra Itália pra fazer uma turnê. E eles iam abrir os shows da Rita. E daí o netinho me confidenciou que, assim, ao abrir os shows da Rita, o público italiano gostou muito da banda. E daí, durante os shows da Rita, pediam Incrivele, Incrivele, Incrivele. Acabou a banda da Rita sendo dispensada e os Incríveis passaram a acompanhar a Rita nessa turnê pela Itália.
Nossa.
E daí parece que ela simpatizou muito com o netinho e tiveram um, aspas, lance.
Que demais.
Não é legal, cara? Demais,
eu,
né,
adoro,
cara?
Encontrar esses meus amigos DJs da MTV. A gente é sempre muita história boa
muita
da
história
música.
Boa. Sabe que hoje a gente tem 3 DJs na sala, né?
3 VJs.
Porque o Esteban também foi VJ.
Semi-VJ, né?
Não, você foi VJ.
Sério? Na MTV?
Eu apresentei os furos do acesso.
Apresentei
o Rock
Go. Rock Go, cara.
Né,
Eu, na verdade, conheci você nos Rock Go.
Exatamente, foi aqui.
Porque daí
estreitamos relações, né?
Estreitamos relações, porque daí ele fazia parte do Scratch. Do Rock Go, e eu fui algumas vezes e falei assim, esse cara é legal, meu. Ele torce pro Internacional, mas ele é um puta cara legal, velho. Isso é muito bom. E daí, bom, enfim, daí amigos pra sempre. O fato é que a gente vai começar então com música. Pode ser, amigo Lucas? Pode ser? Eu escolhi uma música porque eu acho que a Sabina vai gostar.
Opa!
Vamos ouvir?
Top Thunder.
Não é o Top Thunder.
Top Thunder. I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck, and a hug around the neck, hug around the neck, and a barrel and a heap, barrel and a heap, and I'm talking in my sleep. What about you?
About you?
About you?
My heart is leaping, having trouble sleeping,
'cause I love you, a bushel and a peck, you bet your pretty neck I do. A bushel and a peck, a bushel and a peck. Though you make my heart a wreck, make my heart a wreck. And you'll make my life a mess, make my life a mess. Yes, a mess of happiness. About you,
about you, about you. Although you grieve me, never, never leave me.
I love you, a bushel and a peck. You bet your pretty neck I do.
Doodle, doodle, doodle.
Ah, fala a verdade, hein? Fala a verdade. Margaret Whitten e com o Jimmy Wakely.
Nossa, amei.
Não é sensacional?
Coisa
dos anos 50.
Saudades dos duetos, na verdade.
Ah, fala a verdade. E a abertura de vozes, aquela coisa
meio que
sensacional.
Meio que morreu nos anos 80 ali. O último legal que eu vi foi o Steve Wonder e Diane Warwick. Depois meio que parou essa história de dueto.
É, né?
É muito legal.
É
bonito.
É muito bonito.
Eu lembrei
disso. Vamos ouvir mais, vamos ouvir.
É,
vai, vai.
And a peck and a hug around the neck, and it beats me all to heck how I'll ever tend the farm when I want to keep my arm about you.
About you.
About you.
Because chickens go into the dickens. I love you. A bushel.
Ah, fala a verdade. Que coisa linda, né? Pelo amor de Deus. Mas daí voltando às origens. Sabrina Parlatore. É, nasci em São Paulo.
Nasci. Nasci.
São Paulo foi pra Londres.
São Paulo, é, fui pra Londres.
Isso. E depois você foi pra Analândia.
Analândia. Você acredita que hoje é aniversário de Analândia?
Você tá brincando
é
comigo?
Sério, 21 de junho.
Salvas para Analândia!
Eles Analândia.
Me diga uma coisa, onde fica Analândia?
Estado de São Paulo, perto de Pirassununga, São Carlos, Itirapina, Rio Claro, fica ali naquela região.
Bem no centro do estado.
Isso,
ali. É. Morou muito tempo em Analândia?
Morei. Na verdade, nós tínhamos casa de férias lá, então eu frequentei desde criancinha, assim, bebê, e vinha morar adolescente, entre final da infância e adolescência.
Mas me fala de Londres.
De Londres.
Ah, Londres. aquele fog.
1982.
Meu Deus do céu, 82 em Londres estava muito bonito ali, viu?
Pois é.
Musicalmente falando, estava bem interessante.
Pois é,
ainda
final...
tinha Margaret Thatcher?
Sim,
a Dama de Ferro. Você lembra dela?
Lógico.
Ela era de ferro mesmo?
Ela era de ferro mesmo.
E com aquela umidade de Londres, ela enferrujava e enferrujou.
É capaz, né?
Enferrujou. Mas me fala de Londres, foi legal passar lá um tempo?
Foi demais. O meu pai foi fazer mestrado na Inglaterra, então levou a família.
Claro.
Então, nós moramos lá por 2 anos e estudei na escola pública.
Uhum.
E foi uma experiência incrível. Era final da era punk, né? 82.
Já era a transição para o pós-punk.
Exatamente. É. E assim, eu e meu irmão ficávamos fascinados com aqueles punks na rua.
Imagino.
Então, os cabelos, né? Aquelas cores. A gente não via nada parecido por aqui.
Sim.
Então, a gente era criança, ficava assim, olhando.
Anos depois, o Supla veio colocar isso pra gente.
Exatamente.
É verdade. É. Mas me diga uma coisa, como é que era a merenda escolar na Inglaterra?
Eu me lembro perfeitamente.
Primeiro
que era muito legal, porque a gente tinha 3 intervalos
como
na escola.
Assim?
Três intervalos, um de 1 hora e 2 de meia hora. Era super legal.
Mas
ficava o dia inteiro, eram 6 horas, né, de escola. E aí eles davam leite.
Claro.
Bottle of milk. Aquelas garrafinhas pequenininhas.
Sofisticadíssimas pra época.
Pois é, e eu achava
no Brasil
lindo
ainda eram sacos de plástico no leite.
É, exatamente.
E era muito difícil de cortar.
Era muito difícil.
Como cortar e
tinha
colocar.
Tinha que ter leiteira, na verdade.
Muitos desastres, muitos. Você é dessa época, Tavares, claro. Dos sacos de leite?
Claro, claro. É? Na verdade, eu fui conhecer a primeira caixinha de leite com 10 anos, 12 anos.
Assim. Tá. Atrás.
Não, 91.
Tá, muito tempo atrás. Mas tinha mais alguma coisa além de leite, ou era... Só na base do leite.
Ah, eu não me lembro. Mas sabe alguma coisa que tinha de interessante?
Uhum.
Lá eles incentivam as crianças a fazerem outras atividades além de estudar. Então,
sim,
a gente tinha aula de culinária. Eu lembro de fazendo bolo na escola.
Masterchef. Que coisa legal.
Muito legal. A gente tinha aula de música, lógico, né?
Era obrigatório.
Obrigatório.
Que demais.
Eu fazia aula de flauta, de violino.
Meu Deus!
Aí depois, mais pra frente, quando eu já tava no Brasil, é que eu quis fazer aula de piano. Mas assim, total influência lá, né?
Que legal,
é,
cara.
Muito legal. E isso escola pública, né, Thunder?
Que demais.
Demais.
Mas sabe que nos anos 70, quando eu fiz meu, aspas, ginásio... Sabe que eu estudei no ginásio. E na primeira série, até a 8ª série, existia a matéria de música. A professora Guilhermina, que também era violinista.
Olha.
Violinista. Mas assim, eu lembro que eu e... e meu amigo Walter, nós os dois únicos que ficavam assim, prestando alguma atenção à professora Guilherme, porque era uma matéria completamente abandonada.
Eu que sou esse chato esquerdista que fica assistindo documentários, eu acabei vendo um documentário sobre escolas, né?
Sim.
E aí descobri que a Islândia é o país com o melhor ensino do mundo. Aí,
imagino.
Né? E aí, mas aí casualmente caiu na questão da Inglaterra também, porque tinha muito intervalo, e a Islândia, na verdade, só tinha 3 horas por dia de aula. E aí o documentarista foi lá e perguntou qual era o motivo de tanto intervalo e outro qual era o motivo de 3 horas de aula só. Cara, criança precisa ser criança. Foi a melhor resposta. Porque é o melhor estudo do mundo, cara, saca? Tipo, tô falando do país com o melhor estudo do mundo. É,
claro.
Tipo, criança precisa ser criança, é verdade. Criança não tem que ficar sentada aqui.
Isso, exatamente. Ela vai ter a vida toda pra aprender.
Exatamente.
É. Muito louco. Bom, nem quero falar muito do sistema educacional, porque quando eu fiz o meu colégio, né, a ordem não era aprender as coisas, era só passar no vestibular. Passa no vestibular. Eu estudei no colégio que era assim: você vai passar no vestibular. E daí eu passei no vestibular errado, né? Fiz odontologia. Foi um desastre, né, cara? Você estudou em alguma faculdade? O que você fez? Algum curso? O que você fez?
Eu fiz, mas parei no meio.
Mas que
você
começou a fazer?
Comunicação.
Lógico, né? Óbvio. E por que você interrompeu os seus estudos?
Na FAAP. Na época eu tava na MTV.
Ah, você já tava na MTV?
Já tava.
Meu Deus do céu! Isso foi o quê? 95?
Foi 95.
Que série?
Eu estava... Então, na verdade, eu terminei o colegial em 93.
Tá.
Só que daí eu tava trabalhando muito como modelo na época, dei
você
um tempo...
Você era modelo no Japão?
No Japão.
Uau! Lost in Translation!
É.
Que demais! Antes de você falar da sua faculdade, me fala o que era ser modelo no Japão. Porque a Cuca também tinha esse background.
Sim,
e ela falava umas histórias muito loucas.
É, nossa, eu tenho umas muito loucas. Conta
uma pra gente.
Assim, na verdade, o trabalho, eu era super responsável, e lá eles são super rígidos, com horário, com tudo. Então, eu com 16 anos, meus pais foram muito corajosos, né? Mas me incentivaram muito. Aí, e deu super certo. Tanto que eu fui 4 vezes pra lá, morava 3 meses cada vez, né?
É mesmo?
Que eu ia, ficava. E com 16 anos de idade.
Mas
né,
você morava naquelas cápsulas ou num apartamento?
Não, é, cápsula não.
Não, cápsula não.
Eram apartamentos bem pequenos.
Mas deve ser bem de calma morar em Tóquio?
Em Tóquio.
Meu Deus
demais,
do céu.
Demais.
O sonho da minha vida é um dia ir pra Tóquio e fazer um show, cara.
Ai, vai.
É um sonho, cara. Eu sonho com isso mesmo. Imagina. Eu sonho com isso. Deve ser um país absolutamente diferentão.
É muito, muito, muito.
Você viu uns rockabillys japoneses?
Muitos
com
rockabillys.
Super topetes.
Isso.
Incríveis, né, cara?
Tinha aquele famoso parque lá, onde tem aquela rua que fica uma banda atrás da outra, né? De rockabilly, punk, sei lá.
Incrível.
Era demais mesmo. Era...
Quando pinta a primavera lá, deve ser uma coisa absurda, né? Como chama aquela árvore famosa?
As cerejeiras.
Com suas lindas flores.
É.
E tinha cerejas e tudo?
Na verdade, eu nunca passei a primavera lá. Eu ia muito no inverno. Inverno, muito
mas o inverno japonês deve ser muito legal também.
É legal. E eu passei um Réveillon lá uma vez, e eu morava com uma menina, uma brasileira, Yaúcha, queridíssima amiga até hoje, e nós éramos muito caseiras, assim, a gente não era da balada e tal. E a gente resolveu passar o Réveillon num templo.
Um templo
budista.
Ok.
E foi incrível, assim, a gente passou a virada lá com todo aquele ritual.
O sino,
sim, tudo. Foi maravilhoso. Ao invés de ir pra boate, sei lá, pra farra, não sei, a gente não gostava disso.
Sei.
E a gente foi. Ah lá, ó. Adoro.
Muito bem.
Você sabe que eu ouço, eu coloco na internet músicas. Eu coloco assim, zen, meditação, budismo.
Sei.
Eu fico ouvindo. Minha trilha sonora predileta ultimamente é
esse tipo. Tô dormindo com 10 horas de chuva também, agora descobri.
Delícia, delícia.
Eu vou no YouTube e boto 10 horas de chuva.
Isso.
Meu filho, quando tá muito nervoso, a gente liga um negócio que faz barulho de coração, do mar.
É mesmo?
Fica tranquilo.
Eu sei, muito bom. Eu tenho esse daí. É muito
redondinho
bom.
Redondinho
isso,
assim.
Isso, eu tenho.
Mas ao mesmo tempo, Tóquio deve ser uma cidade muito louca.
Muito, muito.
Você foi naquela esquina que tem um monte de faixa assim.
Shibuya.
Você atravessou em todas as faixas?
Não sei se em todas, mas eu morei naquele bairro numa das vezes, em Shibuya. Então, aquele cruzamento mais famoso. Parecia um formigueiro mesmo.
Imagina.
Aquilo. A hora que abria, né, o farol de pedestre, uma loucura.
Sim.
Gente pra todos os lados.
Sim.
Lindo, né? É, inclusive aquele filme Encontros e Desencontros,
que é
maravilhoso, né? Da Sofia Coppola.
Sim.
Foi um flashback pra mim, porque ela filmou nas ruas de Tóquio, inclusive sem autorização ali, em muitos lugares ela filmava escondido.
Sim.
Mas ela mostrou muito a real ali. Então ela também mostrou o cruzamento de Shibuya e puta, foi demais. Assim, amei o filme.
Já tinha karaokê naquela época?
Já, eu fui.
Você ia nos karaokês?
Muito. Karaokê
japonês, os melhores karaokês do mundo. Afinal de contas, karaokê.
Na verdade, entretenimento japonês, provavelmente. Entretenimento, mas o psicopata mais legal do mundo, né?
Os reality shows japoneses, os programas de brincadeira japoneses são absurdos.
Filmes de terror japonês.
São sensacionais. E National Kid.
National Kid.
National Kid.
Também pela madrugada entrando no YouTube Reactions, aquela coisa, eu vi japoneses reagindo ao programa do Ratinho e eles ficam tão apavorados quanto a gente fica com eles.
Ah, entendi.
Um cara traduzindo falou: não, ele tá pedindo um teste de DNA. E aí daqui a pouco todo mundo se batia e os caras ficavam assim, chegava a abrir o olho.
Nossa, uau! É que eu já vi uns programas japoneses de televisão assim. Puxa.
Briga de insetos, né?
Bem radical, insetos, cara. Bem isso, radical.
Acho como
bem...
a quanto se aguentar.
Tipo isso. Tipo, é bem louco. Então você ficou quanto tempo lá? Vale 4 temporadas,
eu
é isso?
Fui 4 vezes e cada vez eu ficava 3, 4 meses de temporada.
Passarelas e tal.
Passarela não, porque eu nunca tive altura pra passarela.
Ah, você fazia
fotos.
Fotográfico.
Fotos e comerciais.
Você fez Suntory.
Não, a cerveja não.
Não, o uísque lá que o...
Que o Bill, do Bill do... Oh, meu Deus. Do Encontro dos Imigrantes.
É sensacional, cara.
É sensacional.
Cara. Então tem essa história mesmo, de que os caras vão pra lá fazer uma foto.
Vão.
Que louco.
E aquela coisa da cena em que ele tá filmando e vem aquelas meninas que ficam, ficam o tempo inteiro e mexe aqui, mexe ali, ele assim, sem paciência, né? E era aquilo, exatamente, viu? 10 japonesas ficavam acertando assim um detalhe.
Imagino.
Da blusa pra
as melhores
cá,
fotos.
Pra lá, bababã. Eu, ai meu Deus, vai logo, vai logo. Mas são claro. Super minuciosos, detalhistas, e é bem aquilo mesmo. E muitas vezes você tá ali, você não sabe o que estão falando, e começam a dar risada. Assim,
você não chegou a aprender japonês.
Skoshiné.
Skoshiné.
Namae. Name wa saburina desu.
Ah, é verdade, não, é verdade.
Watashi no. Name wa saburina desu.
Ah, lembrei Fernanda Takai.
Lembrou.
Genial, Fernanda Takai. Daí, bom, enfim, daí você voltou pro Brasil e daí começou a fazer a FAAP, o curso, e de repente pintou uma MTV na sua vida.
É, pois é, a MTV pintou em 95.
Sim, 95.
Então eu fiz um teste, porque chamaram modelos para fazer testes. Sim. Ali, num determinado momento, era fevereiro de 2005.
Sim.
E aí
95.
Fui... 2005 não. É. 90... Nossa, isso. Gente, tá, passa muito rápido, Jesus amado.
Ainda bem que passa.
Nossa, ainda bem, lógico. E aí...
Imagina você presa até hoje em 95.
Não. Que morte horrível.
Não, ainda bem.
Aí
ainda
é
bem.
Outro filme do Bill Murray.
Você chegou em 95, você foi fazer o Caixa Postal?
Não.
Quem fazia
não,
o Caixa Postal?
O Rodrigo Pifunk.
Era o Pifunk?
Não era o Pifunk?
Não, não era o Pifunk. Era uma
eu
garota.
Cheguei a fazer, mas não por muito tempo.
Você pegou mesmo no disque, né?
O disque
pegou.
Me pegou.
E vocês se abraçaram, ficaram anos e anos.
Anos e anos.
E daí... Eu lembro que eu fiz aquele retorno pra fazer o Conto de Thunder, né? Mas eu não ia na emissora, porque era proibida a minha entrada. Eu podia
mas
gravar.
Eu fui ver uma gravação sua no Pacaembu.
Podia ser funcionário, mas não podia habitar.
Não podia entrar, não podia entrar.
Que maravilhoso. Por que eu não te conhecia nessa época?
Thunder, eu trabalhei muito com o Rodrigo Carelli.
Ah, o Carelli. Nossa, o Carelli.
Que você também chegou
deve
a trabalhar.
Deve ter contado várias histórias. Né?
Ele adquiriu uma úlcera por causa do Thunder.
É verdade. Aqueles lóbulos de orelha gigantescos. Né? Mas ele era um cara super legal.
Super,
do cara.
Super.
Depois a gente foi fazer as pazes em 2000, quando ele me dirigiu no Free Jazz. Era a minha Fernanda Lima. A gente se reencontrou, eu tinha voltado pela terceira vez na MTV. E daí a gente se reencontrou e ele assim, eu falei assim... Pô, Rodrigo, ele assim, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Vou ficar um amigão. E foi, ainda bem, porque foi um peso a menos nas minhas costas. Judiei muito dele. Mas daí, rapidamente, depois do disco, pintou uns lances, uma foto do Luau, né?
Ai, o Luau era
você
demais.
Você botou o Luau lá pra cima e passou assim um carro-chefe do Verão MTV, né, cara?
Era muito bom.
E era espetacular, fazer. Porque as grandes, melhores, gigantescas bandas brasileiras iam até a praia com puta som legal. Era tinha uma preocupação, né, cara?
Sim.
Chegou a frequentar o Luau?
Não, não cheguei a fazer o Luau MTV, mas eu me lembro de assistir. assistir como espectador e tinha o lance que não tinha na minha época, que era preguiça, né? Tipo, as bandas levavam mesmo a sério o troço, né?
É lógico.
Na minha época de MTV como banda, eu via muita banda preguiçosa. Principalmente quando virou MTV. Ah, levava
tipo,
só um violão, vai só um vocalista.
Um novinho.
Né? O Luau era uma coisa legal. Que
era bem feito.
A banda, e às vezes os convidados juntos, e às vezes músicos de apoio, era bem legal, realmente.
E a MTV tinha uma grana, então assim, colocava uma luz legal.
Sim,
e daí,
puta, cenário.
Demais,
era
cara.
Demais. Era muito legal.
O louco mesmo é que a gente só trabalhou, eu acho que um ano juntos. Quando eu voltei em 2000, você tava lá.
Eu saí em 2000.
Então, quando você saiu,
saí,
eu cheguei.
Exatamente, foi
olha
isso.
Olha que louco, cara. É. Que maluco, cara. É. Você curtiu muito a MTV?
Curti, nossa, né? Foi demais.
Foi
né?
legal.
E depois
foi
a gente se reencontrou, né, pra apresentar um VMB.
Isso,
em 2010.
Eu ia chegar nos VMBs, porque os VMBs sempre foram aquelas super festas bacanas, tanto de premiação, quer dizer, todo mundo que queria ganhar.
Depois,
todo mundo queria ganhar um prêmio. Todo mundo. Música. Mas ganhei um troféu lá da MTV, um VMB e tal. Não importa qual categoria, você tinha que ter um em casa, assim. É uma coisa espetacular, né, cara? Você deve ter isso, né?
Eu tenho, claro.
Então, pois é, isso é legal, né, cara? É uma grande festa. E assim, chegou um momento ali que você era a primeira dama da MTV. Isso era inegável e você não vai contestar.
Sim, sim.
E né, velho? Era isso, né? E daí você chegou assim, pá, tomou conta. Os VMBs, a preparação para fazer um VMB era uma coisa. Era uma coisa hollywoodiana, assim, né, cara? Meses antes já tinha reuniões, e textos, e cenários, e as melhores piadas, e os convidados mais loucos.
Uhum.
Enfrentou alguma barra pesada num VMB?
Eu?
É tipo uma situação de falar assim, e agora? Não, fora aquela que você fez comigo, que eu sei que você deve ter falado, ih, meu Deus do céu.
Foi o máximo com você. Foi o máximo com você.
Foi legal, foi legal.
Foi muito.
Mas
legal.
Você enfrentou algum problema,
não,
assim?
Não, eu não.
Resolvia tudo,
até
né?
Porque, não, na verdade, eu nunca apresentei o evento inteiro, né? Eu apresentava sempre uma categoria
sim,
tchau. Então era muito breve.
Mas
agora,
nem isso era breve. Eu lembro que era tenso, sempre foi tenso, pra
tenso
mim.
Tenso.
É tenso, tipo, agora vai entrar.
Sim, mas, né? Mas aí isso assim, tudo ao vivo, toda apresentação, sim, todo show, sempre rola isso, né? Esse frio na barriga é inevitável. Bom, um dos VMBs eu apresentei com o Lulu Santos, então rolou uma expectativa,
a diva,
né?
A diva.
Ai, meu Deus, o Lulu. Ai, meu Deus
do céu, ele é de Santos.
Ai, Jesus, mas nossa.
Como uma onda no mar.
Foi demais, assim, ele chegou.
Ele foi gente boa.
Foi muito gente boa.
Se não fosse, eu ia ligar pra ele agora.
Depois até eu fui num show, ele me viu no palco, começou a discursar pra mim. Não.
Palmas para o Lulu Santos. Né? Recobrando terreno na simpatia. Exatamente.
Foi incrível.
Aquele VMB que a gente fez juntos foi uma categoria...
Dos veteranos.
Na verdade era uma categoria fantasma, né? Que era só uma piada, né? Era eu e a Sabrina no palco, e assim, eu tava longe da MTV há um tempão já.
Uhum.
E daí chamaram a gente, assim, e era um prêmio, assim, tipo, os veteranos, tal. E daí o Beto Ribeiro interrompia a gente, nisso. E daí ele fazia um discurso, tipo, ah, pô, eu queria agradecer porque eu ganhei esse prêmio e tal. E, pô, seria demais se o Tanda estivesse aqui, se ele não estivesse morto, lembra disso?
Era sketch que o Bento era gordo pra caramba.
Não, ele dava um beijo numa garota, então... na plateia.
É, isso.
Daí pegou mal, porque o namorado da garota ficou puto da vida. Foi sensacional.
Mas quantas vezes o Bento quase não apanhou numa festa, né?
Muitas vezes. Eu já também já quis bater nele. Não, já bati nele.
Eu cheguei perto.
Já bati muito no Bento.
MTV parou, mano.
No Fúria MTV bati muito nele, mas... E ele reclamava, porque eu batia mesmo. O fato é que, de repente, você saiu da MTV e foi parar na Rede Bandeirantes de televisão.
Foi, em 2000.
A Rede Bandeira, João Saad, aquele prédio no Morumbi, aquelas parabólicas gigantescas, Como é que foi a aventura lá? Você fez várias coisas na Bandeirantes.
Fiz várias coisas, fiquei 4 anos lá. Foi assim, foi difícil, né, porque foi um contraste, né, sair da MTV para uma emissora grande, popular, né.
De família, aquela coisa.
E aí... Meio cova dos leões, assim,
imagino,
né? Fiquei super intimidada.
A Silvia Popovic ainda tava lá?
Tava.
Ah, meu Deus do céu, que medo da Silvia.
O lifestyle que era MTV, né?
Como?
A facilidade que era trabalhar na MTV, né? O lifestyle da galera da MTV.
O clima, a escada, enfim, tudo.
Aí chega uma emissora grande, vai lá, faz, você tem que dar ibope, entendeu?
Tinha tudo
isso. Foi punk. Foi bem punk. Mas depois eu me adaptei, fiz várias coisas legais. fiz bastante coisa com música lá, eles me adotaram como a menina da que apresentava todos os shows.
Era o mínimo que eles tinham que fazer.
O mínimo.
Porque a Band sempre teve essa marca do canal do esporte. Né? Então era muito difícil sair desse nicho. Né?
Nessa época tinha Luciano do Vale ainda?
O Luciano
ele teve idas e vindas.
Idas e vindas, mas tinha, conheci bastante o Luciano.
Tinha da Atena? Já não, né?
Da Atena.
Tinha da Atena?
Tinha da
Atena. Mas
tinha
esportivo.
Gente fina. Gente fina.
Mas essa época era da Atena esportivo. Não era da Atena.
Não, era da Atena.
Policial.
Acho que era da polícia.
A gente morava em Porto Alegre e não passava o da Atena lá.
Não, já tinha o da Atena. Mas muita gente boa, muita gente fina. Conheci ele. Muito educado.
Muito educado. E ele é incrível, assim, né? Uma vez, até depois que eu saí da Band, eu fui pra Cultura, voltei pra fazer uma entrevista com ele pro Vitrine da Cultura. E ele falou, meu, eu não gosto de fazer isso que eu faço. Eu passo mal, eu me sinto mal, me faz mal. Mas não sei porque que continuou da Atena. Sabe, então? Dá um tempo.
Né? Porque...
Faz muito sucesso.
É, muito sucesso.
Ou também, foi só um charmezinho. Eu não quero mais, eu tô cansado.
Que ele tanto quer que tá lá ainda, né? Mas,
pois
assim,
anos e anos e anos.
Depois de o quê? 4 ou 5 anos na Bandeirantes, você falou assim... O grande lance, vou pra TV Cultura antes que ela acabe. E você pegou uma fase legal da cultura, né, cara? Você ainda pegou uma fase legal. Eu acho que sim. Se você ver como tá a cultura agora. Meu Deus do céu, eu me comprometendo. Mas enfim, que a cultura, assim, naquela época ainda tinha um frescor, assim. Você ainda fazia um programa, tinha equipamento.
Tinha
lapela?
Mas não é isso. Cultura de boicota. Tem aquele estúdio lá de croma, que é o maior do Brasil, lá que ninguém pode usar. Começa por aí, entendeu? Então ninguém pode usar. Então
não tem luz, que a luz queimou, não tem como trocar.
Mas é uma saca, se boicota, assim, porque é tão bonita a estrutura também.
Não é lindo,
mais enlatado de fora também.
Exatamente.
Não é mais barato e tal, mas você ficou fazendo vitrine o quê? 4 anos?
6 anos.
6 anos no vitrine?
6 anos.
Você teve que aturar quanto tempo, Rodrigo?
O Rodrigo é meu parceiro, amigo.
Gente finíssima.
Tive a sorte de encontrá-lo lá. E, na verdade, a cultura foi uma grande escola, né? Porque o Vitrine era um programa formado basicamente por matérias externas.
Sim.
Então, eu aprendi a fazer reportagem, né? E a gente ia sozinho.
Você ia a campo.
Ia a campo, direto. E não tinha diretor, produtor na externa. Então, a gente tinha que se virar nos 30 mesmo.
Aprendeu.
Eu fazia tudo. Fazia pauta. E na rua dirigia. Eu que resolvia o que ia acontecer com a matéria. Então, eu era responsável pela matéria.
Sim.
Eu só não editava. O Rodrigo, ainda por cima, além de tudo, ele edita.
Sim.
Sabe editar.
Sim.
Então, foi um aprendizado. E pessoas muito bacanas também que eu conheci na cultura, né?
Você pegou o Heródoto do Barbeiro?
É claro, Heródoto,
cara. Que figura, né, cara?
Posso contar uma fofoca?
Por favor.
Envolvendo o Heródoto.
É mesmo? Uau. Conta aí.
Logo quando eu fui pra cultura, né? Claro, salário pequeno, né? Super baixo, enfim.
Melhor que MTV.
Um pouco melhor que MTV. E aí a minha mãe, né, foi comigo pra conhecer lá. Minha mãe sempre presente nesses momentos. Minha mãe, puxa, mas você vai ganhar tão pouco, hein? Sim. Mãe, né? Mas enfim, é a vida, né? É assim mesmo. Nunca me ofereceram um salário bom. Nunca. Nunca vi dinheiro em televisão.
Apesar de você ter sido a primeira VJ a ter um carro blindado. Palmas pra Sabine Palatore!
Só pra você sabe disso, gente.
Eu sei das coisas, eu sei de tudo.
Foi um investimento.
Foi, eu lembro.
E aí...
Por que eu saquei essa?
Né? Da Twitter, né?
Também foi só aquele carro, acabou, nunca mais.
Sim. O Heródoto.
O Heródoto.
Ah, meu Deus do céu.
Aí minha mãe, pô, você vai ganhar só isso? Pá, não sei o que. Beleza. Mãe, eu vou até a reunião ali em cima e você espera aqui no pátio que eu já volto. Bom, dona Márcia foi até a cafeteria da TV Cultura.
Claro, ótima cafeteria.
Lógico, Chega lá, ela encontra Heródoto lá pedindo um cafezinho. Aí a moça do café pergunta, Heródoto, você quer de máquina ou de coador? Ele falou, ele perguntou, qual é o mais barato? Aí Dona Márcia entendeu, saca? Que não era só a filha dela, pá, tava naquela situação.
Sim, sim, demais. Sabe que o Heródoto foi meu professor, né? Ah, professor de história lá no colégio.
Objetivo.
É, no Objetivo,
deu
exatamente.
Deu aula pra minha mãe também.
Um excelente professor, por sinal. Excelente. Aliás, o Heródoto tem um dos caras, viu?
Nossa,
eu coloco assim,
ele
tipo,
é
esse cara... Integridade, assim, acho muito foda.
Super profissional, meu, ele é demais. Super gente fina.
Sim.
Depois ele foi pra Record News,
sim,
né?
Sim,
aí
sim,
tá super bem de vida.
Está lá,
tipo,
está lá.
Finalmente o Heródoto entrou para o hall dos apresentadores que ganham muito bem.
Pagou até de dar aula no cursinho.
A cursinho não paga mal também, não.
Não, o Objetivo. O Heródoto ganhava bem. Estudou história, Esteban?
Cara, no colégio, né, velho?
No colégio.
Não, porque história era uma coisa
bons
que mais...
professores?
Sim, sim. Na verdade...
Porque sempre atendido.
Mas a história, pra mim, é uma coisa que eu lembro muito, que eu tive a mesma professora da sétima série, o primeiro ano do segundo grau.
Sim.
E ela me passava pela minha simpatia com ela, porque eu nunca... me lembro que a história não precisava fazer prova. Eu estudava, gostava muito.
É legal, né? Estudar.
História e educação física foram os dois grandes...
Educação física?
Porque eu podia jogar futebol, né?
Você quer dizer física ou educação física?
Não, educação física.
Educação
olha pra
física.
Mim, cara, não sei nem como é que o avião voa, imagina ele.
Não tem asa.
É futebol mesmo.
Ah,
é futebol,
tá,
basquete.
É mesmo,
é?
É,
não.
Atleta.
Eu gosto muito de jogar basquete, cara. Eu não gosto de exercícios físicos, é diferente de ser esportista, né?
Qual que é a sua posição na quadra?
Eu sou pivô, tenho 1,83m, né? Eu sou muito baixo.
1,83m? E é baixo?
É
basquete,
sim.
Pra
basquete.
Muito baixo. Ah, não, na verdade. Eu fui jogar com o Juventus ano retrasado e... Eu fui jogar com o pessoal do Juventus ano retrasado.
O Juventus da rua Jabari?
Não, desculpa, o Juventus não, do Pinheiros,
Ah, do Pinheiros.
É, fui jogar, convidado por eles lá, fui jogar, fui fazer um jogo com eles e tal.
E aí, rolou?
Cara, a segunda vez que eu voltei da quadra, eu parei de jogar.
É mesmo?
Porque eu fumo uma carteira de cigarro por dia, né? Que
folha.
Já não tenho mais, já não sou mais jovem, atleta sim, e tal. Aí foi divertido pra caramba, só que a gente chega perto deles, eles são do tamanho dessa parede.
É impressionante.
E aí nem como pivô servia.
É muito louco. Eu lembro que o Carioquinha era um dos caras mais... Não era demais, era... Cara, o Carioquinha é alto pra cacete.
Pra caramba. Eles me deram um uniforme P e eu tive que amarrar por cima com outro cadarço o calção.
Meu
porque
o
calção deles não ficava em mim. Era impressionante.
Que coisa.
É, eu também tenho 70 quilos. Não ajudo muito, né? Não, sou muito magro.
Matias também é do basquete, né, Matias?
A minha grande frustração, eu sempre gostei de basquete, mas eu só fui crescer com 16 anos.
Ah, demorou.
Eu cresci 30 centímetros em um ano.
Perdeu os fundamentos
todos. Eu também fui crescer também com essa idade.
Daí eu sempre fui... O basquete não tem vez pra baixinho.
Não tem.
E mesmo com 1,90...
Não tem perdão, na verdade.
Mesmo com 1,90, eu ainda era baixo.
Mas você podia ter tentado o vôlei, né? Mas que daí...
É, daí a frustração do meu pai.
Mas
é,
aí sofre do mesmo mal que eu, que é a geração Michael Jordan, né?
Ah, sim.
Todo mundo começou a jogar basquete ali. A geração Michael Jordan, né?
Passava na bandeirante.
Exatamente.
Pode crer.
Aí todo mundo queria jogar de basquete. Na época o futebol ficou até em segundo plano.
É.
Até o Romário voltar, na verdade.
Até o Romário voltar. Praticou esporte, Sabrina?
Sim.
Deixa eu imaginar, deixa eu pensar. Badminton. Não? Cricket.
Não.
Polo.
Não.
Peraí, vou chegar lá. Peraí. Natação.
Você tem que dizer rugby, eu dizer não, né? Cara?
Aliás, se eu soubesse, teria trazido. Eu tenho diplomas de natação, porque a escola promovia campeonatos de natação.
Sim.
E eu ganhei por uma competição de natação com pijamas.
Pijamas?
Nado com pijamas.
Como é que era um nado com pijamas?
É, você coloca um pijama
e tira na água. Sensacional.
Que é super difícil. Vai nadar com um pijama de flanela.
Dificílimo.
Difícil.
Deve. Mas ele praticava natação e tal. Outros esportes?
Lá na Inglaterra, nessa época, na escola era natação. Acho que só, assim. Aí depois, aqui, mais velha...
Peraí. Na sua escola pública, você praticava natação?
Natação. Na escola pública.
Palmas. Palmas. Chega. No
era o sonho do Brizola, né, cara?
Era o sonho do Brizola com CIEPS.
É, exatamente.
Né? O Brizolão.
Como chamava? Darcy Ribeiro, né?
Darcy Ribeiro.
Que implantou os CIEPS. Passou Bandeirantes. Daí você enveredou pela moda mesmo. Ex-modelo... Conhecia todo o métier, foi trabalhar no Glitz. Que não era Glitz antes, era como é que era? Fashion TV. Não é isso?
É Fashion TV.
Você pegou o Fashion TV ou já era Glitz?
Já era, tava na mudança pro Glitz.
Pro Glitz.
É.
E aí, curtiu o Glitz?
Curti pra caramba.
Você era dirigido pelo Hugo Prata?
Não, não, infelizmente não.
Quando fazia o lance contigo, ele falou que fazia.
Comigo, na verdade...
Ele era da produtora dele.
Então, porque a Turner trabalhava com várias produtoras, sim, né? Mas eu não, eu trabalhava com outra produtora.
Ah, olha só.
Talvez eu tenha feito alguma coisa de vinheta com a produtora do Hugo, uhum, alguma coisa assim. Mas foi super bacana. Trabalhei com a Fina Filmes, Evandro e Renato, sim, dois queridos talentosíssimos. E foi uma experiência, foi demais, assim, sim, porque eu saí da cultura, né, com toda aquela dificuldade que a gente sabe, né, sim, de estrutura e tal, e de repente fui para um lugar onde fui trabalhar com produtoras, né, produzindo os programas para a Turner, para a TV. Uhum. Então, assim, né, puxa, mais estrutura, um cuidado, né, com fotografia e tal,
puta,
eu amei, assim, amei demais. E junto com o Glitz eu fiz também pela TNT, que da mesma empresa, da Turner, o Red Carpet do Oscar.
Meu, isso que eu ia chegar aí. No, você não fez um ano só? Você faz até 2014?
Três anos, é.
Cara, isso, e como é, isso é muito legal, cara.
Muito legal.
Você fazia comentários?
Mas na verdade, Thunder, eu não ficava lá em Los Angeles no Oscar.
Você fazia um estúdio aqui.
Estúdio nem aqui, lá em Atlanta, na sede da Turner.
Ah, tá. Você ia pra
Atlanta,
lá.
Ia pra lá.
Ah.
Demais, demais. Não, primeiro que os estúdios da Turner em Atlanta.
Imagina.
É animal, animal. A CNN lá, enfim, é incrível lá. A estrutura, trabalhar com o americano também é muito bacana.
Newsroom.
É uma organização absurda, tudo programado, tudo. Então, isso eu adorei. Adorei trabalhar com a equipe de lá. Uhum. Então, eu fiz o primeiro ano com o Cássio Reis, depois os outros dois com o Fred Lessa.
Sim.
Dois queridos.
Uhum.
E... Só que a gente ficava ao vivo, fazia um aquecimento para o Oscar. Então, era uma hora de programa que antecedia a premiação.
Os artistas chegando. No carpete vermelho,
isso,
e dando as entrevistas.
É.
Você fazia os comentários.
A gente fazia comentários. A gente tinha dois repórteres lá em Los Angeles,
sim,
que faziam link com a gente,
uhum,
que estavam no link lá. E eles entrevistavam, né? Todos os atores, atrizes chegando, e a gente comentava. A parte, acho que, de repente, mais legal de tudo isso era ver todos os filmes antes.
Você assistia os filmes antes? Palmas para a Sabrina, por favor, palmas. Porque eu ia chegar na Glória Pires, né? Tipo, não vi, não posso falar nada, não vi, não posso falar, não tenho opinião sobre isso.
Não tenho opinião formada.
Esse é um, na verdade, é um privilégio você poder ver os filmes antes.
Olha, Thunder, na verdade, assim, eu tinha que me virar para ver os filmes, porque o período que antecede o Oscar, aqui, sim, no Brasil, a gente não tem todos os filmes indicados.
Não.
A gente tem, talvez, metade tenham chegado até o Oscar aqui.
Sim, sim.
Então, eu buscava na internet. Teve um ano que a Bárbara Paz, que é casada com o Hector Babenco,
sim,
me conseguiu
todos... Ela
é todos...
casada com o Hector Babenco?
É.
A Bárbara Paz?
É. Sim.
Aquela
Bárbara.
Da Casa dos Artistas?
Isso.
Da semana passada?
Super.
Ok, desculpe, só um parênteses. Continue.
Então, sim, e a Bárbara fazia aula de spinning comigo, ela falou, não, eu te consigo, porque o Hector faz parte da academia.
Ele vota.
Uhum. E ela, pô, me emprestou ali todos os filmes, foi incrível. Então, assim, eu me virava pra ver os filmes, uhum, e a gente chegava também com 6 dias de antecedência lá, e eu assistia os que faltavam lá em Atlanta, né, no cinema.
Mas isso é um grande barato.
Um grande
Fala
barato.
Isso, não é?
Incrível, eu amo cinema, e pra mim era, assim, um prazer. E o mais legal é que, assim, é tipo, meu, eu vou ao cinema, mas eu tô trabalhando. Então,
sim,
assim, meu, na terça-feira, 2 horas da tarde, só eu, naquela sala que tem a cadeira que você deita,
sei,
sabe?
Sei,
amo
sei,
aquela
sei.
Sala VIP.
As cabines, né?
É, não, demais, aquelas, sim, salas de cinema. Só eu ali deitada, sim, vendo aquele filme naquela telona.
Que demais,
trabalhando,
cara.
Gente.
E vendo um filme
novo. Novo, assim, sensacional.
A ser premiado.
Tinha,
você torcia para os filmes?
Ah, torcia.
Mas você deixava isso claro, assim? Não, né?
Ah, sim, a gente tinha a liberdade pra falar. Olha,
falando...
Não ia ter nenhum fã do outro filme xingando no Twitter, assim.
Acho que não, né?
Não, não é nesse nível.
Não é nesse nível.
Tem a mãe de xingar, sabe? Pelo amor de Deus.
Ah, tem.
Você fala comigo.
Eu falo com você.
Pode falar comigo.
Ah, obrigada, Thunder.
O Tavares é parceiro nessa, né, Tavares?
Tá certo.
Qualquer coisa a gente vê isso aí.
Aliás, só rapidinho, eu tive o privilégio de trabalhar com Rubens Evaldi Filho.
Grande Rubens! Tinha uma época que ele trabalhou no MTV, ele tinha umas maquiagens só dele.
Ah, é?
É, daí acho que foi a Miri. Teve um dia que assim, a Miri, sei lá, trancou os negócios dela. Daí ela usou as maquiagens do Rubens em mim. Eu usei as maquiagens do Rubens.
Gente.
E os demaquilantes do Rubens.
Que demais, também.
Os demaquilantes.
Não começou a dar mais valor pro cinema depois desse dia? Não,
não, eu entendi muito melhor o cinema. A partir desse dia, no dia que eu usei a máscara do Rubens.
Você começou a entender. Meu, mas o cara, o que ele entende, ele sabe
ele
tudo.
Ele sabe as fichas.
Tudo, ele,
né,
sabe tudo. Tudo, tudo de cinema, de todas as épocas, todos os filmes, todos os atores, atrizes, produtores. É muito louco.
Ele é um cara morador de Santos, né? Ele morava em Santos. Nasceu em Santos, criou em Santos. E disse que assim, ele ficava na janela vendo os menininhos e tal, mas daí ele curtia mesmo, ele curtia mesmo. Era investigar o lance de TV e ir no cinema. É uma paixão que ele traz desde de criança, cara. O lance do cinema, essa compulsão, essa obsessão, esse lance do detalhe. Ele, digamos que ele é o Fábio Massari do cinema, não é isso?
Exatamente.
Uma loucura. Fábio Massari também, ficava na janela, vendo os menininhos, ouvindo os discos.
Massari, saudades.
Saudades, Massari. Nossa. Aliás, cadê Massari?
Cadê Massari?
Queria trazer Massari aqui.
Não sei se Massari. Em 89, esses dias, eu acho.
Você tá brincando?
Não, mas acho que cedendo uma entrevista.
Ah,
né?
Pô, mas nunca mais vi Massari. Perdi contato com o Massari.
E também acho que ele não tá em redes sociais.
Maior biblioteca, né?
Não,
está,
ele, não, ele é no Wave.
Não,
né? No Wave.
Não.
Ele é lá do B até hoje.
Ele é super lá do B. Eu sei onde ele mora. Ali na...
Perdizes.
Cuidado.
Isso. Uma travessa ali da Cardoso, né?
Isso.
E eu fui na... Meu, as paredes tomadas de CDs, assim. Uma coisa louca. O que o Kid tem de LP na parede, ele tem de... Uma coisa muito louca. Bom, o cara escreveu um livro sobre o rock da Islândia.
Exatamente. O cara ficou meses na Islândia.
Rock na Islândia,
lembra,
né?
Lembra disso?
Lembro. Foi
ele falou assim, não, quero
própria,
um ano sabático, vou pra Islândia. Ele
muito
escreveu um
louco.
Compêndio de bandas da Islândia. É. Né?
Esse cara é sensacional, louco. Muito louco, sensacional.
Por falar em música, temos na nossa versão Sabrina, a cantora.
Nossa Senhora.
Como é que foi tomar essa decisão de falar assim, quer saber? Vou montar uma banda... Vou montar um repertório, vou ensaiar e vou pro palco.
Pois é, eu tava enrolando pra fazer isso. Uhum. Aí pintou um convite mesmo, assim, em 2014.
Sim.
Aí o gerente do piano bar do Terraço Itália me viu cantando num evento, assim, tava dando uma canja e tal, e ele gostou e me convidou pra fazer uma temporada.
No Terraço Itália?
É, no Terraço Itália, no piano bar. Foi lindo. Nossa, aquela vista é sensacional.
Sensacional.
E aí, rapidinho, chamei um músico amigo e tal, montamos uma banda e fui embora. Aí eu montei um repertório, assim, jazz, bossa, que eu acho que adoro e combina com a minha voz, né? Meu estilo, jeito de cantar. E foi muito bacana. E a partir daí começaram a rolar vários shows, mas tudo, né? Essa coisa do boca a boca, né?
Sim.
Pô, gostei. Aí tem um amigo meu que tá fazendo uma festa, quer te contratar. E assim até hoje. Eu tô fazendo. Curti pra caramba. Tô fazendo eventos corporativos agora. Uhum. É, sempre quando tem assim um jantar e tal, e querem uma música mais suave, eu tô lá, entendeu?
Que demais,
sensacional, assim, eu tô adorando. Música, né, pô, Thunder, você sabe.
Você chegou a estudar canto?
Estudei em alguns períodos da minha vida.
Você teve aula com a Nancy Miranda?
Hã?
Teve aula com a Nancy Miranda?
Não.
Ela foi a professora dos DJs.
Lembro desse nome.
É, Nancy Miranda.
Sim. Não tive.
Não, mas você estudou canto, então.
Eu estudei canto. Não muito, né? Eu quero muito voltar a fazer canto, porque é uma delícia. Sempre
é legal,
bom.
É
muito bom fazer os exercícios vocais.
Isso. Vivi.
Meu professor Paulo Brito, gracinha, sensacional. Tá no meu pé pra eu voltar, então eu vou voltar a fazer, que é uma delícia acima de tudo, assim, né? E é importante também.
O importante mesmo seria a gente ouvir essa voz agora.
Opa!
Então você escolheu duas músicas. E a gente. Daí você escolheu uma música da Rita Lee.
Uhum.
Rita Lee, você coloca ela lá no.
Nossa, coloco. Ela é sensacional,
ela é,
né?
Ela é.
Puxa vida, que mulher à frente de tudo. Sempre.
E daí você falou assim, eu queria tocar Mania de Você. Daí eu fui lá no Google, falei assim, não, eu vou tocar, deixa que eu toco. Daí eu falei assim. Acho que eu não toco, não. Daí o que eu fiz? liguei pro amigo, o Salvador, o maestro Estevam. E o Estevam falou, deixa comigo. Então a gente vai ver esse dueto agora.
Oh. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia. Ah, ah, ah. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e com você. Meu bem, você me dá água na boca.
Sabrina!
Gente, esse Tavares! Tá passada!
Sabrina falando desse Tavares, tô emocionado agora.
Gente, amei, Tavares, que incrível.
Vocês podiam fazer uma dupla. Pocket, cara.
Vamos.
Esteban e Sabrina.
Nossa, cara, que sensacional. Você canta muito bem,
muito,
Sabrina.
Muito, impressionante, impressionante.
Afinação, cara.
Obrigada, Tânia.
Afinação.
Não, e interpretação.
Velho.
Okay. Obrigada. Nossa, e a gente. Olha, gente,
não ensaiou, a gente não ensaiou nada.
A gente não ensaiou. Tipo,
inclusive,
agora,
todas as vezes que eu vim aqui, a gente ensaiou e nunca deu tão certo
exatamente,
como hoje.
Exatamente, cara. Que louco. Que demais,
bonito, que bonito.
Sabrina,
mesmo,
parabéns, viu?
Pô, obrigada. Obrigadíssimo,
cara. Então,
pelo carinho.
Vejamos: televisão, natação, cinema. Televisão, agora ela deu um outro passo, né? Ela saiu da TV aberta, da TV fechada, e chegou no stream, né? Então a gente tem aquele pequeno posto de felicidade, que só no Brasil tem a Netflix, né? Uhum. Lá fora tem outras, Amazon e tal. Mas no Brasil tem lá a Netflix, então tem HBO, On Demand e tal. E assim, eu não sei vocês, mas eu criei um lance, assim, uma dependência física, psicológica, desse tipo de alimentação, que assim, é uma coisa diária, eu tenho que, em algum momento, eu tenho que ir lá e pegar um negocinho. Você curte essas coisas? Você assiste Netflix, essas
adoro,
coisas?
Adoro Thunder também.
As séries
Puts,
e tal?
House of Cards.
House of Cards.
Essa semana voltou Orange is the New Black.
Exatamente.
E o que eu mais sentia a falta do Orange era a trilha sonora.
É demais,
é demais,
adoro
essa trilha. Inclusive é de abertura. É muito legal.
É demais.
É legal.
Breaking Bad.
Não, Breaking Bad eu vi 5 vezes. É sério, inteirinha.
Ao contrário, eu não consegui passar do 5º capítulo até hoje da primeira temporada. E todo mundo fala assim, não, Tavares, tá perdendo a maior parte da vida.
É que a primeira temporada
é um pouco morna, né?
Mas é demais.
Não, eu sei, eu sei. Inclusive, até tentei assistir o Metástases, que era uma versão colombiana que tinha Netflix. Só pra tirar onda com a galera, mas não consegui também.
Metástases é horrível. É horrível. Mas Breaking Bad é sensacional.
Sério, eu vi 5 vezes. Os atores.
Eu tô revendo House of Cards.
Tá revendo?
Tô revendo.
Você tava vendo em inglês, né?
Exato.
O original.
Eu comecei a ver o House of Cards em inglês, que é 1990.
Sim,
E é, olha, é bom? Muito ruim. Muito ruim. O humor é assim, aquele humor inglês dos anos 80. É requentado, assim. Eu vi o primeiro episódio e falei, putz, velho. Mas tem tudo, tá tudo ali, entendeu?
Sim,
o cara
sim.
Olhar pra câmera e falar com o espectador.
Tá com essa Scorsese.
É, tem tudo isso aí, entendeu?
Legal.
A origem é ali mesmo. Você vê que é ali que foi. Mas daí os americanos, né?
Nossa, eles.
Esses, esses
são
americanos,
muito bons.
Né, cara? Eles são terríveis, né, cara? Eles sabem fazer um showzinho, né, cara?
Sabe.
Encantar a todos.
Encantar
é mesmo?
A todos.
Eles sabem fazer coisa ruim também.
É, sim.
Eles são bons em fazer coisa ruim.
Também. Acho que eles são os melhores em fazer coisa ruim.
São os melhores em fazer coisa ruim.
Mas são os melhores em fazer coisas boas.
Mas
também.
Fazem coisas muito boas, né, cara? É impressionante. Então você se diverte ali.
Me divirto. Outra série também, Mad Men, que também
sim.
Amei. Amei.
Vi duas vezes.
Também.
Entendi.
Meu pai é publicitário, eu reconhecia tudo.
Tudo, né?
Que acontecia.
Não, sensacional tudo.
O lance do uísque diário,
sim.
Né? Do uísque no escritório, de fumar que nem um maluco.
Meu pai chegou a fumar. Fumar 3 maços por dia.
Nossa. É típico, típico.
Estourou.
Não, na verdade, eu fui indicado a esta série por causa do cigarro.
Ah, é?
Tu precisa ver isso, a tua vida. E eu, tá bom, vou lá ver.
Só que teve um momento ali que eu tava tentando parar com o cigarro. Eu não consegui
não deu,
por
né?
causa do Mad Men. Porque é um atrás do outro, um atrás do outro. É uma coisa muito louca.
E eu parei de ver justamente, eu comecei a ver justamente quando eu parei de fumar.
Ups, deve ter sofrido bastante, então, hein?
Não, até que não, viu?
Ah, não sofreu?
Não.
Você não sofre, né, Matilde?
Não,
pra
eu
começar,
sofro.
Né? Você só sofre com São Paulo Futebol Clube,
acontece.
Mas tá sofrendo momento... agora no São
Paulo?
Não,
a gente tá num viés de alta, né?
Estamos bem, né?
Estamos bem.
Balsa?
Balsa é um capo.
Ele é o cara?
Sim.
Sargentão.
Resolveu as coisas.
Ele vai lá e fala, vamos ganhar uma partida.
Vamos falar...
Vamos ganhar uma partida.
E perder 3.
Vamos jogar bem. Vamos ganhar uma partida, é isso, né?
Arrumou a casinha, né?
Arrumou a casinha, não isso. Foi? Deu umas... Deu um... será que ele foi no tapinha na orelha ou ele foi afável, assim?
Eu
foi?
Acho que ele faz os dois.
Faz os dois, né?
É o mais.
Você acha que ele deu uma bronca no Centurion depois daquele chilique?
Eu acho que sim. Um puxão de orelha.
Tomara que sim, né? Eu não estava lá para fazer isso, então tomara que o Balsa tenha feito.
Você estava lá para dar um calor no Michel Balsa.
Eu dei um calorzinho, né? No Michel Balsa, mas tapinha nas costas para ele dar uma acordada. Mas foi bom, né? Porque
foi bom.
Tá bem, né?
Tá bem.
Tá bem. É, não sei se você sabe, Sabrina, mas Tavares é torcedor do Internacional. Ele é...
Famoso pai de São Paulo.
Ele é chamado Colorado. Colorado. Tá gostando, né? Tá bem esse time, não tá?
Ah, cara, a gente tá com o técnico, quer fazer a velha história. Vamos largar um jogo também, né? Não é uma coisa espetacular, mas a gente tá aí de
peraí, qual o seu técnico mesmo?
Argel.
Ao Argel,
então,
Fux.
Exatamente.
Argel,
que sobrenome fantástico.
Fux. Apropriado.
É, e... A gente tá de líder brasileirão, dividindo com o Palmeiras, né? Que, cavalo paraguaio é o Palmeiras, né? O Palmeiras daqui a pouco cai. E...
Os gaúchos também, vai. O Grêmio também tá.
É, o Grêmio também. Acho que o Grêmio vai estar lutando pelo Z4 lá em outubro.
Z4,
é. O Grêmio...
Mas isso é uma coisa de
o Grêmio
provocação
se engana.
Sua.
Não, provocação também, mas o Grêmio se engana muito. O Grêmio tem um time muito ruim, na verdade. O Grêmio passou a bola duas vezes, todo mundo tá falando que é maravilhoso.
Não, o Grêmio tá jogando bem, né, Matias? Fala aí.
Numas. Eu fui no Grêmio Palmeiras secar. Eu fui secar aqui Grêmio Palmeiras. Para a torcida do Palmeiras, fui mesmo.
Você foi no estádio?
Claro. Eu vou secar o Grêmio.
É mesmo?
Claro, eu vou. Eu assisto os jogos do Inter aqui em São Paulo, mas eu vou secar o Grêmio também.
Sei, sei.
Tem o camisa do Corinthians, São Paulo.
Só pra zoar os caras.
Só pra não apanhar na saída.
Dizem que Porto Alegre é a maior lavanderia do mundo, né? Metade seca, a outra torce.
Exatamente.
Ah, olha só, verdade.
E, aí, boa, ali no Palmeiras, ali, eu vi que o Grêmio não tá com nada. Ali.
Não? É. Eu gostei de ver o Grêmio. A Sabrina, assim... Pelo jeitão, torce pelo Palmeiras, não é isso, Sabrina? Desde criança.
Desde
vem da família?
Criança, família total, né?
A família palmeirense.
É, total, toda palmeirense, sim. Meu irmão, pai.
Vai em estádio e tudo?
Não, eu não, meu irmão vai direto.
Você já foi?
Eu já fui, mas poucas vezes, mas gostei, viu?
Você foi pra ver o Palmeiras?
Eu fui uma vez. Na verdade, eu tava gravando uma matéria. Eu tava gravando uma matéria. E, enfim, no jogo do Palmeiras. Foi super legal. Pulei com a galera, com a torcida. Cantei, gritei, porco.
Você sabia os cânticos?
Ah, me virei ali, mais ou menos, mas ali a gente cantora, vai junto, né? No coro.
Cantora. Não precisa de teleprompter. Não precisa. Mas não vai em estádio assim.
Então, às vezes eu vou. Eu fui num jogo recentemente, recebi um convite no camarote do jogo de São Paulo. Eu não me lembro contra quem agora.
Do jogo do São Paulo, com o Palmeiras.
Não com o Palmeiras.
No Morumbi?
No Morumbi.
Será que foi o jogo que a gente foi?
Talvez. Foi Inter e São Paulo? Atlético?
São Paulo e Atlético?
Exatamente.
Então, foi nesse jogo que eu entrei no campo e dei o prêmio pro Michel Bastos, deu uns tapinhas nas costas dele.
Sério?
Foi, caiu a arquibancada.
Sim, e eu não vi nada. Eu tava muito louco. Eu
tava doidão, né? Então você vai no jogo de São Paulo?
Eu fui também, com o tio São Paulino, eu fui num jogo, não me lembro agora o ano, capaz que vocês se lembrem, porque foi numa final entre São Paulo e São José. Uma final
89. Só...
89.
Uau, hein, Matias?
Eu tava lá, gente, eu amei, achei a vibração incrível e tal.
Mas assiste na TV, torce e tal?
De vez em quando eu assisto.
Tá feliz com o seu time em primeiro lugar? É o seu time que tá em primeiro lugar, não é o Inter?
Eu não tava sabendo,
por saldo de gols, né?
Saldo de gols.
Mas assim, Thunder, eu tenho um gostinho especial em assistir a pênaltis.
Pênaltis, é demais pênaltis.
Eu fico torcendo.
Ainda mais no adversário. Quando não é o seu time que tá ali, isso. Sensacional.
Maravilhoso.
Eu vibro muito, assim. Eu torço pra errarem todos.
Exatamente.
Dos dois lados.
Eu também, é uma delícia.
É demais, todos. Cara. Isso os amigos do Twitter, né?
Pênalti é legal quando não é teu
pênalti
time.
Pênalti é maravilhoso quando é contigo.
Eu criei já o alerta do pênalti, assim. Tipo, peço pros amigos avisarem quando tá tendo uma disputa de pênalti.
É, demais.
Você tá assistindo a Copa América Centenário?
Não tô, também. Eu tô sabendo.
Nem nós. A gente também não tá vendo, né? Cara, sério, eu tentei ver um jogo, dois jogos, eu tentei ver, assim. Parece que eu perdi o único jogo que foi legal, que foi em México e Uruguai, não é isso?
Não, foi o único agora, show legal. O Chile deu uma patrolada no México.
Eu não vi.
O jogo da Argentina foi bom também.
É. Foi?
Foi, hoje vai ser legal, pelo jeito. Os Estados Unidos tá vindo aí, querendo jogar futebol.
É Argentina e Estados Unidos hoje?
Isso.
Pô, vai ser espetacular. Aliás, está no ar ali, é isso?
Está na TV aqui, no
está
estúdio.
Está na nossa TV, olha aí, ó. Aliás, estou vendo a bandeira americana e ao lado a bandeira argentina. Sabe cantar o hino argentino, Esteban?
Não, só sei o hino
do Rio Sul. É isso, né? A letra é basicamente o, né?
Imortales.
Canta aí, Matias.
Só o primeiro verso.
Não sou tão argentino.
Assim. Não, porque nem porque na Copa, assim, nem porque só ouvia...
Não, aqui, na Copa, eu já escrevi sobre isso. Tem uma... A FIFA, ela deixa eu tocar 40 segundos. Dos hinos nacionais. E os 40 segundos do hino da Argentina, os primeiros são instrumentais.
É a introdução.
Então a torcida faz uma onomatopeia para acompanhar. Mas... Só que na Copa América toca 1 minuto e 30. Então daí eles cantam.
Dá para cantar.
Pela primeira estrofe.
Quando eu fui secar o Grêmio agora com o Palmeiras, achei fantástica a letra do hino nacional do Palmeiras.
É.
Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, Palmeiras. E assim vai até o final.
Porque aqui em São Paulo tem essa obrigação estúpida de tocar o hino.
Todo hino nacional.
Não, mas lá em Porto Alegre também. Só que lá toca o hino do Rio Grande do Sul. Mas que é o seguinte, aí gaúcho, é muito louco, acha legal do Rio Grande do Sul, não, aí começa a vai.
Mas toca o hino do Rio Grande do Sul também?
Toca, todo mundo. Sabe que isso. A gente sabe toda a letra, né, cara?
Você sabe a letra?
Não, mas eu não sei do nacional, falar bem a verdade do nacional, não sei.
E tem um projeto pra tocar.
Até porque no colégio eu cantava do Rio Grande do Sul, não cantava nacional.
É mesmo.
Claro. E tem um projeto aqui em São Paulo pra tocar o hino do estado de São Paulo.
Eu não sei o hino do estado de São Paulo.
Eu moro aqui há 30 anos, eu nunca ouvi.
Eu só conheço, só gaúcho sabe a letra do hino do estado.
Os pernambucanos também.
Por falar nisso, Sabrina, qual o seu hino preferido? O da República, o da Bandeira, o da Independência ou o Nacional? O que você acha mais bonito, assim, de tocar e cantar?
O hino nacional, né?
Ah, o hino nacional? Ah, o meu não é não.
É qual?
O hino da Bandeira eu gosto.
O da Bandeira é legal, mas o da República é sensacional também, né? É demais, é bonito.
O da Independência é bacana.
Japonês?
É.
Da Patrícia.
E a torcida do Corinthians tem uma versão interessante também, que eles falam, quem não for corintiano...
Não sei do que
Vai pro sul do Brasil.
Sabe, você se inspira em alguma cantora, assim, quando você tá no palco, assim, pra...
Ah, eu tenho várias inspirações.
É uma cantora brasileira, uma cantora americana?
Brasileira também. Bom, me inspiro em Marisa Monte. me inspiro em Carla Bruni.
Uau!
Me inspiro. Uau. É.
Ela é demais.
Ela é demais, cara. Adoro.
Eu sou
adoro,
fã da Carla Bruni.
Adoro o trabalho dela,
aquele
adoro
disco
a postura.
Incrível. Incrível. Conheço um só, mas é incrível.
Incrível, incrível. Doce. Sim. Gosto muito da Madeleine Peyrot.
Ah, é muito legal mesmo.
Gosto muito da Diana Krall.
Diana Krall é demais. E quando ela levanta o lábio de lado direito, na hora que ela tá fazendo soninho, ela tá assim, ó.
É.
Vocês em casa não estão vendo?
Vocês perderam agora a imitação facial de Diane.
Ela faz assim. Já reparou? Já reparou?
É verdade. É agora verdade. Lembrando, né? Entrevistei ela aqui.
Você está brincando?
Não, estou brincando.
Sabe que ela ainda é casada com o Elvis Costello?
É, acho que é ainda, sim.
Pô, ela tudo Elvis Costello, que deve ser um cara muito chato, né? Um grande músico, puta
será
músico.
Será que ele é chato? É o cara mais legal do mundo.
Ou uma ou outra. É, agora você foi extremos, você né? Foi bem agora. É. Ou ele é um puta cara legal. Legal pra caralho! Ou ele é um puta chato, malaço.
Eu acho que ele deve ser mala, porque ele fez o disco com o Paul McCartney lá, o Flowers in the Dirt, e depois ele sumiu, né? Nunca mais era nada junto.
Pois é, tipo, pois é, deve ser mal. Mas enfim. Diana Krall.
Norah Jones.
Norah Jones.
Corinne Bailey Ray.
Oh, uau!
Bom, Amy Winehouse.
Amy Winehouse!
Amy Winehouse.
Demais, sensacional.
Incrível, né? Aquela mulher era impressionante. E todas as divas, Billie Holiday, Ella Fitzgerald.
Tá.
Enfim.
Sarah Vaughan. Claro, então, lógico.
E homens também, né? Enfim, vozes masculinas também.
A minha, por exemplo.
A sua, Stevie Wonder.
Eu, Stevie Wonder.
Maxwell.
Maxwell. Eu, Stevie Wonder, Maxwell Green.
John Legend.
Tá bom,
John Legend, adoro.
John Legend. Então, são cinco.
Oh, meu Deus, o inglês, pequenininho.
Eu.
Oh, meu Deus do céu.
Mick Jagger.
Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco.
Atual?
Atual.
Jamie Cullum?
Jamie Cullum.
Ah, ele é demais. Esse cara é demais.
Eu amo o Jamie Cullum.
Eu também, né?
Que talento. Você
demais?
Você também.
Eu também sou demais, né?
Oi? Você também.
Eu também não. Tô o primeiro assistado, né?
Isso.
A gente podia ver mais uma música, vocês cantando e tocando. Pode ser?
Vamos
pode.
Lá.
Você vai fazer, então, um clássico do cancioneiro americano.
Commodores.
Os Commodores. Exatamente.
Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrowed. Yeah. Cause I'm easy. Oh, baby. I'm easy. Cause I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I pay my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it.
Vamos lá.
That's why I'm easy. Oh, baby, I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. Cause I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do alright. Wanna be free, just me. Oh, baby. Gritinho. Yeah, ooh, cause I'm easy. Oh, baby, I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah, cause I'm easy. I'm easy like Sunday morning.
Amei a participação
de vocês.
Sensacional.
Sender fazendo ah.
Aprendi, né? Aprendi, olha só. Essa dupla já está formada. Posso ser um empresário, tá?
Por favor.
Eu queria dizer o seguinte, que chegou o momento do nosso Top Thunder. Entendeu? Agora sim.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, o Top Thunder dessa semana, um Top Thunder bem humorado numas, né? É, bem humorado. O senhor Donald Trump, conhece Donald Trump?
Ah, sim, sim.
O senhor Donald Trump demitiu o seu marqueteiro, marqueteiro da campanha dele, mas não porque ele se chama Lewandowski, não é isso, não tem nada a ver com o nosso juiz. É porque em março ele agrediu uma repórter do Huffington Post na cidade de Júpiter. Flórida, então primeiro. O cara chama Lewandowski.
É verdade, esse fato é.
O cara chama Lewandowski, foi mandado embora e assim, ele agrediu uma repórter.
Em Júpiter.
Em Júpiter.
Em Júpiter. Tudo que serve desse cara é uma comédia muito grande, né, velho?
Como, que situação.
Aquele topete, né, cara? Quer dizer, topete físico e o.
Não, e você viu que tem uma pá de artista que tá pedindo pro Donald Trump não usar as músicas dele em campanha.
Sim, sim.
Inclusive amigos do Donald Trump. O Dee Snider esses dias falou: olha, Donald, não coloca o We're Gonna Take It. Porque pô, a gente é brother, tudo, mas.
Mas
pega
por
mal.
Favor, né?
Pega
não me queima, né, cara? Que situação, mano? Fala a verdade, né? Eu fico imaginando assim, vamos supor, é só uma suposição. Eu sei que
olha,
eu
cuidado
sei que é uma
que
grande...
você vai falar, que às vezes pode atrair coisa ruim.
Mas vamos supor que de repente acontece. O cara vai lá e vence a Hillary. E é eleito.
Aí eu começo a acreditar como que o Bolsonaro é que vira... vem aqui e
como é que
embora.
Não, mas como é que vira o House of Cards?
Olha.
Como é que vai fazer, cara? Fudeu a série, fudeu a série.
Fudeu a série.
Daí vira VIP, né? Vira VIP. Isso. Aí vai ser uma loucura. Você...
Nossa.
Qual a sua opinião?
Putz, eu vou dizer que eu não tenho muita opinião forma. Como que é? Eu não posso opinar.
Você não assistiu o filme, né?
Não. Mas.
Não, um cara que chega no ar e fala assim, you're on fire.
Cara, eu acho que assim, uma potência.
Ele ficou bastante famoso demitindo todo mundo, né?
Demitiu o Lewandowski.
Mas é que assim, uma potência que nos Estados Unidos, ser comandado por um cara que é xenofóbico, racista, machista.
Etc.
Né? Eu acho que. Principalmente depois do Obama, né?
Então,
um cara humanista pra caramba, na real, no final das contas. Embora com guerra, embora com tudo, que eles lidam com isso.
Os Estados Unidos já tiveram George Bush, né? Que era tipo.
Exato.
Era o Alfred E. Newman.
Mas eu acredito que o Trump é pior, cara. Porque o George Bush não trabalhava.
Sim.
Né? Ele tinha aquelas férias dele de 2 meses, 3 meses.
Ficava com
um
cachorrinho.
Exato.
Aí, e ela porrando.
O Trump
dele,
não, ele vai trabalhar, o que me dá mais medo.
Ele vai demitir os
Estados
Unidos. Ele vai demitir os Estados Unidos.
Ele vai começar demitindo os imigrantes depois.
Vai construir um muro.
Exato, ele quer construir um muro, mesmo, cara. Ele quer fazer isso. Bom, enfim, a gente vai ter que terminar esse programa, porque a gente chegou no nosso horário. Queria agradecer a Lucas, nosso contra-regra. Queria agradecer o Matias,
tamo
que
junto.
Veio aqui com a gente de novo. novo, tá cobrindo aqui as férias do Leandro, agora você também tá efetivado, tá?
Eu e o Estevam.
O Estevam, pô, Estevam, foda,
obrigado,
mano. Tavares, você
sempre
é foda,
prazer.
Mano.
Obrigado.
Mó
a gente é vizinho, né, cara?
Só a gente é vizinho, a gente impera na Vila Romana,
exatamente.
Né? Que legal.
Sério?
Pô, Estevam, é a última frase do meu disco, que tá nascendo dos Devotos de 30 anos, é o Estevam que manda a frase, velho. E ele manda um bem-vindo em espanhol, mano, maravilhoso, sensacional, cara. Então, obrigado por você ter vindo de novo.
Eu que te agradeço, cara.
E, pô, Sabrina, minha admiração por você aumenta a cada 15 segundos, cara. É sério mesmo.
Obrigada,
muito obrigado por você ter vindo.
Sander. Quero agradecer o convite. É sempre uma delícia ser entrevistada por você, porque é sempre uma entrevista única. Sempre temas nunca dantes abordados. Muito legal, adoro. Super
Sabrina, eu sei que você tá no Twitter, mas eu não te vejo muito ali.
Não, então, eu não entro.
Você deixou
faz
de cara,
anos,
deixou de lado, né?
Deixei de lado.
Então, amanhã
você
vai entrar pra colocar o link que a gente vai colocar no Twitter pra você divulgar pros seus superfãs.
Ah,
tá?
Legal.
Mas se alguém quer te seguir, por exemplo, no Instagram. Sabrina Parla?
Sabrina Parla Oficial, foi o que me restou.
Tá. No Facebook.
Facebook, Sabrina Parla Torre.
Ok. E no Twitter, Sabrina Parla.
No Twitter é
Sabrina Parla.
Eu nem lembro o que é.
É Sabrina Parla. Eu sei porque eu te sigo.
É que teve uma treta
no
Twitter.
Porque a Sabrina Parla que tu marcou hoje eu fui seguir também e tinha 1.600 seguidores e tweetou em 2016.
Mas
é ela.
É outra pessoa. Não, não sou eu.
Não?
Eu não tweeto faz anos.
Que louco, cara. Olha isso. Então ela ganhou muitos seguidores hoje.
Tu marcou o pastor Estevam.
Não, então. Eu fui marcar o Estevam. E daí.
Isso.
Veio um negócio, daí veio o apóstolo Estevam. Você descobriu quem é o apóstolo Estevam?
É o Estevam Soares, da Igreja Renascer.
Aquele cara. Caralho, desculpa. Mas puta que pariu, hein, Estevam?
É que eu sou Esteban, né? Mas como no Uruguai e na Argentina, Esteban, BV,
sim,
né? BDBaca, né?
Puta,
então, aí...
Mas eu deletei aquele tweet, tá?
Eu não vi, mas achei divertido pra caramba. Tá.
Foi o Matias que matou a charada. E como eu tava com o Rickenbacker e com o Paul, o labrador gigante, sim, em casa, eu coloquei lá e não e fiquei com
o Rickenbacker e o Paul fariam um show do Wings, não ficar.
É verdade. Amigos, até a semana que vem. Semana que vem temos o Rômulo Frois e a Ava aqui fazendo um dueto maravilhoso. Talvez Guilherme Held também venha aqui para acompanhá-los. Então,
talvez eu.
Talvez o Estevam também.
Tem
já. Sim,
desculpa, dá tempo de fazer só um agradecimento?
Você tem
especial?
Que fazer um agradecimento, Sabrina, por favor.
Bom, agradecer a vocês, primeiramente, pelo convite. Obrigado. Adorei, Estevam, olha, foi muito gentil da tua parte vir até
graças,
aqui.
Obrigado.
Pra me acompanhar, eu amei essa, né, esse musical, assim, super repentino, né, sem ensaio. E, Thunder, eu quero agradecer as pessoas que hoje estão me mandando muitas e muitas e muitas mensagens, porque eu revelei no dia de hoje que eu passei por uma doença e um tratamento e, eu, enfim, agora eu renasci. Então, foi... Renascimento!
Sensacional! Muito bom, Sabrina! Parabéns!
Muito obrigada.
Que legal, cara!
Agradecer todas as mensagens de apoio. Na verdade, foi um câncer de mama que eu tive. Passei por um ano de cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Sim. E agora eu estou renascendo e resolvi contar a minha história para poder ajudar e alertar todas as mulheres do nosso Brasilzão para que façam seus exames preventivos todos os anos. Um grande beijo.
Passou 15 minutos, passou 15 segundos, sou mais fã ainda, tá vendo? É foda, Sabrina, é foda, velho. Obrigado, Sabrina.
Obrigada, Thunder.
Parabéns e até
valeu.
A semana que vem.
A bushel and a peck and a hug around the neck, hug around the neck.